a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington nesta segunda-feira, 3 de junho. Hoje, lá fora, 28 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, vamos produzir os principais títulos das notícias internacionais. Conselheiro militar iraniano morto em bombardeamento israelita na Síria. Na África do Sul, dirigentes do ANC reúnem hoje para analisar possível coligação com um partido da oposição. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola e Gino Carneiro diz que se pode candidatar à presidência do MPLA.
Eu devo dizer que eu estou a ponderar. Eu acho que é chegado o momento de voltarmos, já que a mística do nosso partido retorne.
Agricultores dizem que não conseguem obter seguros para a sua produção.
Falta esse pormenor de assegurar aquilo que nós fazemos. Quando perdemos, como é que fazemos? Olhamos para o céu não nos dá o que nós perdemos.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Um conselheiro militar iraniano foi morto num ataque israelita na região de Alepo, na Síria, disseram as autoridades iranianas. Desconhece-se ainda a identidade e patente do oficial iraniano. Um número indeterminado de pessoas morreram no ataque israelita contra vários alvos nos arredores de Alepo, confirmou a Síria, mas desconhecem-se mais pormenores. Combates e bombardeamentos prosseguiram hoje na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que os Estados Unidos intensificavam as pressões para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento Hamas. Os militares de Israel disseram na segunda-feira que as suas forças realizaram vários ataques aéreos contra mais de 50 alvos na faixa de Gaza, enquanto tropas terrestres operavam no centro de Gaza, na cidade de Rafah, no sul. As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 11 pessoas foram mortas. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, discutiu a proposta com as autoridades israelitas, disse o Departamento de Estado na noite de domingo, dizendo que o plano iria promover os interesses de segurança de longo prazo de Israel. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse que Blinken manteve conversações separadas com o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, e com o ministro do Gabinete, Benny Gantz, e que a proposta de cessar-fogo garantiria a libertação de todos os reféns e aumentaria a assistência humanitária em Gaza. Gallant disse no domingo que Israel não aceitaria que o Hamas continuasse a governar Gaza em qualquer fase do processo de paz e que estava a examinar alternativas ao grupo islâmico. O Hezbollah do Líbano disse na segunda-feira que lançou um esquadrão de drones em direção ao quartel-general israelita na Galileia, numa intensificação de violência transfronteiriça entre os dois adversários. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa apelou hoje ao que chamou de engajamento construtivo e lideranças responsáveis nas negociações para a formação de um novo governo na sequência das eleições em que o seu partido, o ANC, perdeu a maioria parlamentar. O ANC obteve 40,2% quando nas eleições anteriores havia ganho 57% dos votos e terá agora que negociar uma coligação. Os possíveis parceiros do ANC têm políticas opostas, desde a Aliança Democrática, que ficou em segundo lugar, ao Umkhonto Wesizwe, do antigo presidente Jacob Zuma, e os combatentes de liberdade econômica de Julius Malema. O secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, disse que o seu partido está pronto a trabalhar com qualquer outro, mas não irá mendigar ajuda. O Comitê Executivo Nacional do ANC tinha programado para hoje uma reunião para discutir a sua posição face às negociações que se vão realizar com os outros partidos. Em mais notícias, na Nigéria, os sindicatos iniciaram uma greve por tempo indeterminado na segunda-feira, fechando escolas e repartições públicas, impactando aeroportos e fechando a rede elétrica nacional, depois de as negociações com o governo não conseguirem chegar a um acordo sobre um salário mínimo. O Congresso Trabalhista da Nigéria e o Congresso Sindical instaram os trabalhadores a abandonarem o trabalho depois do governo se ter recusado a aumentar a sua oferta de salário mínimo para além de 60 mil nairas, equivalente a 45 dólares por mês, segundo a imprensa local. Desde que assumiu o cargo há um ano, o presidente Bola Tinubu pôs fim aos subsídios aos combustíveis e aos controlos cambiais, levando a uma triplicação dos preços da gasolina e aumento no custo de vida à medida que a moeda nacional, Naira, caiu face ao dólar. Tinubu apelou à paciência para permitir que reformas entrem em vigor, dizendo que ajudarão a atrair investimento estrangeiro, mas as medidas atingiram duramente os nigerianos. Edifícios governamentais, postos de gasolina e tribunais na capital Abuja foram fechados, enquanto as portas do aeroporto da cidade também foram fechadas e longas filas formaram-se do lado de fora. Uma fonte próxima à Autoridade Federal de Aeroportos da Nigéria disse que os voos domésticos foram cancelados e que o aeroporto seria fechado para todos os voos na terça-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O general Higino Carneiro disse à rádio do Correio da Quianda que se poderá candidatar à presidência do MPLA. Os estatutos do MPLA dizem que, de momento, o presidente do partido é o candidato à presidência da República. Ora, como o atual presidente João Lourenço não se pode candidatar de novo à presidência do país, devido a limitações constitucionais, tem havido especulação de que o MPLA poderá alterar os seus estatutos para permitir que João Lourenço continue na chefia do partido. Há também a questão de haver ou não múltiplas candidaturas a esse cargo. Mas Higino Carneiro disse claramente que se poderá candidatar e fez, de certo modo, uma crítica à atual situação dentro do MPLA.
Eu devo dizer que eu estou a ponderar. Eu estou a ponderar. Agora, é evidente que, como sabe, o nosso partido tem estatutos. Tem um comitê central. É necessário que o comitê central defina os passos subsequentes que podem conduzir a que realmente surjam candidaturas. Eu, estando a ponderar nesse sentido, seguramente, havendo essa possibilidade, estarei no pelotão da linha da frente. Eu acho que é chegado o momento de voltarmos, já que a mística do nosso partido retorne, ou seja, a mística ganhadora, aquela que se traduziu ao longo dos anos num partido organizado, forte, coeso, disciplinado e sempre olhando para o futuro com confiança e com o pensamento sempre na vitória. É necessário que hoje também comecemos a responsabilizar todos aqueles que em nome do MPLA falam e trabalham para ele, para o seu sucesso. Trabalham na sua organização, quer na base, da base ao topo. É evidente que podemos sentir e observamos aqui na base hoje e não só, que os militantes, os cidadãos de uma forma geral, por força das necessidades, se vai sentindo desmotivado, se vai sentindo desagradado com o contexto. Mas, portanto, nós temos que entender a conjuntura e temos que acreditar que temos um futuro, temos um caminho longo a percorrer, de maneira que aquele sonho que sempre pensamos relativamente à Angola venha a ocorrer com o esforço de todos. Não sou só de alguns, daqueles que hoje se encontram à frente dos destinos do país, na governação, quer superior como de base.
Era o general Higino Carneiro a falar à rádio do Correio da Quianda, numa entrevista em que também lhe foi perguntado se tinha boas relações com o presidente João Lourenço.
Tanto como sabe, desde fomos companheiros de armas, ele é o líder do nosso partido, é meu camarada, é meu irmão, e eu não tenho outra condição senão de ajudar no lugar onde me encontro e servir também o meu país e o partido que eu dirijo.
O general Higino Carneiro a falar à rádio do Correio da Quienda. Nós aqui na Voz da América contactámos o general, que nos disse que não está a dar de momento entrevistas, mas acrescentou que, citamos, já disse o que por agora tinha a dizer. E agora vamos falar da agricultura e vamos começar por dizer que a agricultura não é só lançar a semente à terra e esperar por bons resultados. Há muitos outros fatores que entram em cena e um deles é a questão de seguros, que podem ser vitais para garantir a sobrevivência dos agricultores quando são atingidos por desastres naturais que devastam a sua produção. O tema foi debatido recentemente em Benguela e o João Marcos esteve lá.
Números oficiais indicam que o país perde, sobretudo nas zonas rurais, acima de 40% do que produz. É reflexo do mau estado das estradas e limitações nas trocas comerciais, campo-cidade. Mas há também desperdício de alimentos devido a fenómenos naturais. O produtor Manuel Jordão, líder de uma cooperativa com dezenas de associados, lembra que viu fugir um investimento de 100 milhões de kwanzas em cebola e tomate e reforça que os bancos devem implementar políticas de seguro agrícola em Angola.
O banco não quer saber disso, se perdemos ou não perdemos, e nem se calhar aceita negociar. Está um pormenor aqui que o banco não tem tido cuidado. Buscar as seguradoras, que devem estar presentes, porque quando nós cultivamos, lançamos as nossas culturas, elas dão bem, mas quando são as calamidades naturais, que dão cabo de tudo, como deram cabo de tudo, nós ficamos sem nada. Mas somos obrigados exatamente a fazer a devolução daquilo que nos é dado. E então, onde é que está o seguro? Porquê que os bancos, ao fazerem toda essa dinâmica, porque as importações estão limitadas, isso abre-nos a mente para irmos ao campo e fazer na diversidade. Mas falta esse pormenor de assegurar aquilo que nós fazemos. Quando perdemos, como é que fazemos? Olhamos para o céu não nos dá o que nós perdemos.
No relatório em que alerta para uma situação pior em termos de insegurança alimentar aguda em 2024, podendo afetar 1,5 milhões de pessoas, as Nações Unidas e a União Europeia falam mesmo em consequência da fraca precipitação na campanha anterior, principalmente no sul, e inexistência de reserva alimentar. O bancário José Cambamba, diretor adjunto do agronegócio do Banco de Fomento Angola, que está a apresentar o seu crédito de campanha, salienta que o mercado angolano ainda não oferece os serviços solicitados pelo produtor do município da Ganda, província de Benguela.
Nós fizemos o exercício de consultar as seguradoras do mercado no final do ano passado e o ano passado, e na altura não havia nenhuma oferta que cobria ou que podia responder às necessidades que levantou. Existem seguros, mas são aqueles seguros mais tradicionais. Equipamento, a estrutura, mais a produção. Não encontramos oferta quando fizemos essa procura, mas nós fizemos.
Há duas semanas, o governo angolano aprovou o denominado Programa de Aceleração da Agricultura Familiar, avaliado em cerca de 100 milhões de dólares, que prevê ações não executadas em programas anteriores. Daí as observações críticas de especialistas que sugerem prestação de contas e ampla avaliação de todos os projetos. O bancário Jardel Duarte, administrador do Banco de Comércio e Indústria, que até conta com a parceria de uma seguradora, ressalta que a agricultura continua a ser um risco sem trabalho de casa. Ele acrescenta que não basta aumentar o número de programas.
Esse crédito que ele está a obter é para iniciar um pequeno projeto e esse pequeno projeto pode trazer aí alguns bons resultados, dar algum emprego, e é isso que nós queremos de alguma forma trazer de inovação ao mercado.
Aqui é um risco, não é? De tantos programas lançados, as pessoas ficam com uma certa confusão e não sabem certo onde é que vão direcionar os seus projetos. Aquilo que nós queremos dizer é que no setor do agronegócio, o BCI vai ter uma forte componente de apoio à agricultura familiar especificamente.
Numa mensagem dirigida recentemente à administradora da Agência dos Estados Unidos para a Cooperação Internacional, que está a apoiar a luta pela segurança alimentar em Angola, o ministro da Agricultura, António Francisco de Assis, afirmou que os problemas do momento residem no conhecimento, logística e mercado. João Marcos Benguela, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter reportagens de outras partes do mundo e também de outros palopos. Vamos ter também, em sintonia connosco, mais duas emissoras na Guiné-Bissau. Elas vão estar em sintonia em FM e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E quando o África Agora for para o ar, com um convidado ou convidada, o ouvinte pode enviar perguntas ou comentários para o nosso número no WhatsApp. Vou repetir mais um, 202-251-9466. Vamos agora abordar a questão da inflação. É uma realidade dura para os angolanos, que veem os seus rendimentos diminuírem de valor, com os preços a aumentarem mensalmente ou mesmo diariamente. Observando o aumento anual do custo de vida, que tem subido por 13 meses consecutivos, no mês passado houve um crescimento de 2,1%, alcançando 28,2% anualmente, a maior taxa de inflação desde junho de 2017. Em Luanda, a situação é tida como ainda mais grave, com a subida galopante dos preços dos produtos de primeira necessidade. Consumidores dizem que o importante agora é comprar apenas o básico. Economistas aconselham a compra de produtos mais baratos. Coque Mukuta.
A nível de todo o país, os preços continuam a subir, sendo que em Luanda é ainda mais preocupante, com um incremento de 38,9% em relação a abril do ano passado e um acréscimo mensal de 3,3% comparativamente ao mês de março, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola. Este é o índice de inflação anual mais elevado na capital desde o fevereiro de 2017, quando atingiu 39,9%. Ainda assim, as famílias continuam a sobreviver perante o cenário bastante nebuloso. Thelma José, dona de casa, diz que com a subida de preços passou a adquirir produtos mais baratos, mas teme pela má qualidade destes produtos.
Procuro sempre alternativas mais baratas. Se antes comprava, por exemplo, um leite que custava 1.000 kwanzas, um litro de leite que custava 1.000 kwanzas e hoje custa 2.500, claro que vou optar para conseguir manter a minha sustentabilidade por uma outra marca de leite que custe no valor a que eu comprava antes. Claro que a qualidade não é a mesma, mas tento procurar sempre. Se antes comprava no mercado formal, agora só somos obrigados a todos a conhecer o mercado informal e a negociar mesmo com as jungueiras até os preços que também já são elevados.
Mariana José, que tem um salário de 40 mil kwanzas, diz que para as compras de casa gasta mais de 80 mil kwanzas, cerca de $80, em que parte das verbas vem do pai dos seus filhos. No entanto, ainda assim a situação não é fácil.
Lidar com a crise não está a ser fácil. Eu, para ir na loja, eu tenho que levar praticamente 70 ou 80 mil kwanzas. Mas mesmo com 80 mil kwanzas, não chega para fazer nada. Eu tenho que fazer socia de arroz, eu tenho que fazer socia de massa, eu tenho que fazer socia de concha, eu tenho que pagar a propina do meu filho, eu tenho que pagar água.
Quem propõe melhores soluções para lidar com a alta de preços no país é o economista Faustino Mumbica, que sugere produtos locais em detrimento de manufaturados, que para ele prejudica ainda mais a saúde dos consumidores.
Temos alternativas, temos a nossa mamba, temos o nosso óleo de palma, que também já começa a aparecer em alguma quantidade aceitável. Portanto, eu penso que é possível sair-se disso. O grave é pensarmos que estamos a comprar o mais barato, mas que no fundo é mais caro porque dá-nos cabo da saúde. Como eu disse há bem pouco, as pessoas, se lembrarem bem, sempre que comemos a nossa cabuinha com folhas, etc, etc, tivemos pouca necessidade de ir ao hospital. À medida que evitamos isso e corremos para o que nos aparece à porta, portanto, estamos a ter também mais necessidades de ir ao hospital, porque estamos com o organismo assim, cada vez mais debilitado.
Julieta Luiz, outra funcionária, tem opinião contrária e diz que até os produtos locais estão cada vez mais caros.
Infelizmente tem que fazer sócio, porque a pessoa já não consegue comprar sacos. Antigamente era sacos porque os preços eram mais baixos.
Aqueles produtos do tipo cabuenha, essas coisas que nós comíamos no passado, por que que hoje as pessoas não querem comprar?
Não que não querem comprar, também está mesmo caro esses produtos, porque praticamente tudo subiu. Tipo, bocado teu com bocado do marido conseguem juntar que para sustentar a casa.
Coquimucuta, Luanda.
Agora para o desporto, e vamos começar ainda hoje com o Bala, Liga África de Basquetebol. Ganha pelo Petro de Luanda, que bateu na final o Al Ahly da Líbia, que até sábado estava invencível, e na final de sábado parecia, sim senhor, que Al Ahly ia vencer. Petro estava a perder por 12 pontos ao intervalo, mas fez aquilo que fez nesta fase final, a perder por muitos pontos, deu a reviravolta. Al Ahly teve que ficar contente com o segundo lugar, chapa 100 para o Petro, vitória de 107-94. Na quarta participação, Petro, portanto, vence a competição depois de ter ficado em torneios anteriores em segundo, terceiro e quarto lugar. O extremo base, o americano Nicholas Faust, bem acompanhado pelo poste John Pedro e o extremo Clésio Castro, foram a tripla responsável pela reviravolta dos campeões nacionais. No total, Faust marcou 24 pontos, Lucani Gonçalves 16 e Anique Moreira teve 12 pontos. Nicholas Faust, recordemos, foi contratado para esta competição. Foi a contratação certa, apesar de não estar nunca no 5 inicial. Terminou com 67 pontos marcados e 8 assistência. O americano, portanto o Nicholas Faust, nunca jogou na NBA. É aquilo que se chama um tarefeiro, jogando em vários países, incluindo Itália, Israel, Polónia, além de outros. Na lista dos melhores marcadores, salta à vista o poste angolano Yannick Moreira, teve um total de 42 pontos, seguido pelo extremo poste americano Marcus Cummings, com 29. O extremo sul-sudanês Akoi Júnior conquistou o título de jogador mais valioso, MVP, desta quarta edição do BAL. Mas estava muito triste. No final do jogo, não ganhou a final. Petro qualifica-se antecipadamente para a primeira fase da próxima edição da prova continental. Sabe-se também que Luanda é candidata a organizar jogos do Bala. Vamos ter que o aguardar para ver, porque o contrato com o Ruanda era de 4 anos, pelo que esta competição pode ter sido a última fase final realizada nesse país. Vamos agora para o futebol, para os preparativos para os jogos de qualificação para o Mundial que se vão realizar esta semana. Moçambique, os Jamambas jogam na sexta-feira contra a Somália. Pormenor curioso e interessante é que a seleção da Somália já está há vários dias no Maputo. A chegada antecipada das estrelas do oceano, com cerca de 10 dias de antecedência, deve-se ao facto de a Federação Somália de Futebol ter escolhido Maputo para realizar o seu estágio antes do jogo com os Mambas, bem como para o jogo frente ao Botswana da quarta jornada. Vale lembrar que a Somália escolheu o Estádio Nacional do Zimpeto para a realização do seu jogo agendado para o dia 10 de junho, em virtude de estar sem campo aprovado para acolher jogos inseridos nas provas organizadas pela CAF. A Somália tem estado a realizar os seus treinos no campo da Académica e num dos campos do complexo desportivo da Black Bulls. Mas a seleção somali esqueceu-se de trazer bolas, é verdade. Teve que pedir emprestado bolas à Federação Moçambicana para a realização dos seus treinos. É, acontece. Talvez. Seleção angolana, os Palancas Negras, também jogam na sexta-feira contra a Eswatini e também já iniciou os seus treinos. E a salientar no primeiro treino a ausência de 3 atletas do Petro de Luanda. A Guiné-Bissau e São Tomé são os primeiros dos Palopes a entrar em ação. Jogam na quinta-feira, Guiné-Bissau contra a Etiópia, São Tomé contra o Malawi. Ainda no futebol, não podemos deixar de mencionar o Real Madrid, que é rei da Europa. Como se previa, bateu na final da Liga dos Campeões o Borussia Dortmund por 2-0, com 0-0 ao intervalo. Antes do intervalo, o Borussia teve várias oportunidades de golo certo, falhou e depois pagou. Foi a 15ª taça de campeão europeu ganha pelo Real Madrid. Ontem houve parada em Madrid para celebrar a vitória do Real, que este ano venceu também o Campeonato Espanhol e a Supercopa de Espanha. E parece que na próxima época em Espanha a história deverá ser a mesma. Vamos agora para a África do Sul, onde, como ouviram no noticiário, o Partido no Poder, o Congresso Nacional Africano, acaba de sofrer um desaire eleitoral maior do que todas as previsões. De um apoio de 57% nas últimas eleições, o ANC venceu agora pouco acima dos 40%, perdendo a sua maioria parlamentar. Agora vai ter que negociar uma coligação com os outros 3 grandes partidos. A Aliança Democrática, do centro-direita, que ficou em segundo lugar, a Umkhonto Sizwe, MK, do antigo presidente Jacob Zuma, e o Economic Freedom Fighters, EFF, do outro antigo membro do ANC, Julius Malema, que quer expropriações de terras e de negócios. Zuma diz que não haverá aliança se Cyril Ramaphosa continuar como presidente. E para muitos sul-africanos, a questão da estabilidade é essencial. Fritsam Gileng é analista sediado em Joanesburgo.
A palavra estabilidade tem sido central nessas discussões sobre as coligações e parece que tudo indica que a opção mais estável seria uma coligação ANC e Aliança Democrática. E isso seria uma coligação, uma coligação centrista, que teria efeitos significativos nas políticas sociais do país e também nas políticas nas relações internacionais da África do Sul.
Mas seria possível? Seria possível?
Bom, não vou dizer que é impossível, porque existem coligações aqui na África do Sul. As coligações, creio eu, têm sido muito mais pragmáticas do que ideológicas. Portanto, são essas 3 prováveis coligações, mas como eu já disse, é capaz de haver uma coligação mais centrista, que é resultado do ANC e do DA, mas também é possível uma coligação à esquerda com o IFF, e com enquanto preciso, como eu diria, o pragmatismo que há de dominar essas discussões, poderá levar a um tipo de coligação que ideologicamente para nós provavelmente não podia fazer sentido.
Era Fredsam Gileng, ele é, portanto, analista, sediado em Joanesburgo, jornalista. E nós, na segunda meia hora, vamos voltar a este assunto. Vamos ter novamente Fredsam Gileng. Ele vai estar aqui na última meia hora, nesta segunda meia hora, queremos dizer, apresentado pelo Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
Aqui em Washington, D.C., são 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América. Na sonorização está connosco o Joe Gill, na realização o Jaime Farias. Notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Mais Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, conselheiro militar iraniano morto em bombardeamento israelita na Síria. E na África do Sul, líderes do ANC reúnem hoje para analisar possível coligação com o partido da oposição. A partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América, que transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Na internet www.voaportugues.com, as nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. 13:31 e 40 segundos aqui em Washington. Momento agora para convidar o João Santa Rita para apresentar as notícias do mundo.
Um conselheiro militar iraniano foi morto num ataque israelita na região de Alepo, na Síria. Disseram as autoridades iranianas. Desconhece ainda a identidade e patente do oficial iraniano. Um número indeterminado de pessoas morreram no ataque israelita contra vários alvos nos arredores de Alepo, confirmou a Síria, mas desconhecem-se mais pormenores. Combates e bombardeamentos prosseguiam hoje na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que os Estados Unidos intensificavam as pressões para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento Hamas. Militares israelitas disseram que as suas forças realizaram ataques aéreos contra mais 50 alvos na faixa de Gaza, enquanto tropas terrestres operavam no centro e na cidade de Rafah, no sul de Gaza. As autoridades palestinianas disseram que pelo menos 11 pessoas morreram. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, discutiu a proposta de paz com as autoridades israelitas, disse o Departamento de Estado, afirmando que o plano irá promover os interesses de segurança a longo prazo de Israel. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken manteve conversações separadas com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e com o ministro do Gabinete, Benny Gantz, e que a proposta de cessar-fogo iria garantir a libertação de todos os reféns e aumentaria a assistência humanitária a Gaza. Gallant disse no domingo que Israel não aceitará que o Hamas continue a governar Gaza em qualquer fase do processo de paz e que estava a examinar alternativas ao grupo islâmico. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, apelou hoje ao que chamou de engajamento construtivo e liderança responsável nas negociações para a formação de um governo na sequência das eleições em que o seu partido, o ANC, perdeu a maioria parlamentar. O ANC obteve 40,2%, quando nas eleições anteriores havia ganho 57% dos votos e terá agora que negociar uma coligação. Os possíveis parceiros do ANC têm políticas opostas, desde a Aliança Democrática, que ficou em segundo lugar, ou um conto é Sizwe, do antigo presidente Jacob Zuma, e os combatentes da liberdade económica, de Julius Malema. O secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, disse que o seu partido está pronto a trabalhar com qualquer outro que queira colaborar, mas o ANC não irá mendigar ajuda. O Comitê Executivo Nacional do ANC tinha programado para hoje uma reunião para discutir a sua posição face às negociações que se vão realizar com os outros partidos. Os sindicatos nigerianos iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado, fechando as escolas e repartições públicas, impactando aeroportos e fechando a rede elétrica nacional, depois de negociações com o governo não conseguirem chegar a um acordo sobre um novo salário mínimo. O Congresso Trabalhista da Nigéria e o Congresso Sindical instaram os trabalhadores a abandonarem o trabalho depois do governo se ter recusado a aumentar a sua oferta de salário mínimo para além das 60 mil nairas, 45 dólares por mês, segundo a imprensa local. Desde que assumiu o cargo, há um ano, o presidente Bola Ahmed Tinubu pôs fim aos subsídios aos combustíveis e aos controlos cambiais, levando à triplicação dos preços da gasolina e a um aumento do custo de vida à medida que a moeda nacional, a naira, caiu face ao dólar. A Grã-Bretanha pretende começar a deportar requerentes de asilo para a Ruanda em 24 de julho, disse um advogado do governo na segunda-feira, embora o esquema, fortemente contestado, dependa da vitória do Partido Conservador do Partido Rishi Sunak nas próximas eleições a 4 de julho. O envio de requerentes de asilo que chegaram à Grã-Bretanha sem autorização para a Ruanda é uma das políticas emblemáticas de Sunak, mas os obstáculos legais e parlamentares fizeram com que esta nunca saísse do papel. Sunak disse que os voos de deportação não partirão antes das eleições de 4 de julho, mas prometeu, se ele vencer, elas começarão logo depois. O Partido Trabalhista, liderando por cerca de 20 pontos nas sondagens, prometeu abandonar o plano se for eleito.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Nos próximos minutos, iremos falar, entre outros tópicos, da inflação em Angola, do registro do número recorde de detenções de indivíduos de outros países que atravessam as fronteiras de Moçambique. Mas, para já, vamos a Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que a polícia invadiu hoje a sede do PRS em Bissau e a residência do presidente interino Fernando Dias está cercada pela força de ordem. Tudo aconteceu, tal como diz a reportagem, quando a direção do partido convocou para esta segunda-feira a reunião da Comissão Política. Lassana Kassamá.
Ouvido pela Voz América, o secretário para a Comunicação e Relações Públicas do Partido da Renovação Social, Gabriel Ié, descreveu o cenário que dominou os acontecimentos nas primeiras horas de hoje, junto à sede do PRS.
O que aconteceu é que nós de manhã, muito antes da hora da reunião convocada, fomos surpreendidos com a invasão à sede por parte dos homens armados. Estávamos ainda na casa do presidente à espera, saímos para lá ir, vimos alguns responsáveis da segurança a tentarem conversar connosco, em jeito de pedir a que não se realizasse a reunião. Nós sabemos o motivo e vimos que não era necessário escutarmos alguém ou pedirmos alguém licença para sermos nós próprios ou fazermos algo nosso. Então dirigimos-nos à nossa sede. O que fizemos foi apenas isso, só fomos à nossa sede. Nós rompemos a barreira, claro, por força da razão, e eles tiveram que se esquivar. Nós entramos e a reunião realizou-se por completo, produzimos resoluções, apresentamos a proposta, aquilo tudo foi aprovado e retirámos-nos da sede.
Gabriel Ié destacou que a casa do presidente interino do partido, Fernando Dias, está neste momento cercada por uma força policial.
A polícia cercou a casa inteira. Bom, agora conseguimos fazer chegar a comida, porque estavam a impedir que não podia entrar a comida nem água, e ninguém podia entrar. Nós cá dentro, com o presidente, o vice-presidente Mário Fambé, entre outras pessoas, os dirigentes, estávamos aqui dentro, não é? Sem percebermos o que eles realmente querem. Mas a situação parece agora acalmar-se.
A correlação de forças estava evidente nas primeiras horas de hoje, no meio de tenso clima entre a força de ordem e os militantes da terceira força política guinense. A reunião da comissão política do PRS acabou por acontecer, isto depois do presidente interino do partido, Fernando Dias, acompanhado de multidão de dirigentes e militantes, ter quebrado o cordão policial. Fernando Dias, presidente interino do PRS, está sob forte contestação de um grupo de dirigentes e militantes do partido que exige a realização de congresso extraordinário depois da morte do presidente eleito no último congresso, Alberto Mabeia, a 25 de janeiro de 2023. Para o efeito, o grupo liderado pelo atual ministro das Finanças, Gelido Vieira T, criou uma comissão ad hoc a quem atribuiu a competência de dirigir o partido interinamente e os trabalhos conducentes à realização da reunião magna dos renovadores, tendo decidido que todas as reuniões do partido só podem ter lugar se for por ela convocada. Em face dos acontecimentos desta manhã, tentamos sem sucesso obter a reação do grupo dos inconformados do PRS. Mas um dos dirigentes, dos contestatários, afirma que provavelmente haverá uma reação nas próximas horas, tanto assim que marcaram ainda para hoje uma reunião onde o assunto será abordado. Da parte da polícia, uma fonte nos garantiu que apenas cumpriram a ordem. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, de Bissau. Vamos agora a Tete, na zona central de Moçambique. As autoridades migratórias desta província atingiram um recorde de 5 mil detenções e deportações de estrangeiros no primeiro trimestre deste ano, isto naquela província que experimenta uma nova vaga de imigração ilegal com destino à África do Sul. A reportagem é do André Catueira.
Os imigrantes ilegais, a maioria do Malawi, Zâmbia e Zimbábue,
países vizinhos usados também como corredor de imigração ilegal e outros de nacionalidade congolesa, somali, etíopes e paquistanesa estão a explorar novas rotas a partir do distrito de Zumbu, mas também os habituais distritos fronteiriços como Angonia, Makanga, Moatize e Xangara, uma situação que está a preocupar as autoridades migratórias em Tete. Muitos dos imigrantes ilegais repatriados foram detidos nos distritos fronteiriços, mas também na cidade de Tete, escondidos em residências onde aguardavam seguir viagem para o seu destino final, a África do Sul, a economia mais próspera do continente. Precisou Custódio Afonso, responsável da secção de segurança da Polícia de Fronteira em Tete.
Como estratégias, nós temos tido alguns planos operativos que são elaborados ao nível da província. Uhum. E esses planos, o objetivo é para reduzir de forma significativa a violação ou a detenção desses indivíduos que entram de forma clandestina ao nosso Estado.
Citado pela emissora estatal Rádio Moçambique, a fonte disse que as autoridades estão a sensibilizar as comunidades fronteiriças a serem cada vez mais vigilantes, reconhecendo o desafio por alguns facilitadores serem residentes.
Temos também a questão da ligação polícia-comunidade. Estas reuniões, em parte, ajudam-nos a trazer aquilo que é a verdade material dos fatos, visto que a comunidade, esta ligação polícia-comunidade, em algum momento temos indivíduos que se infiltram lá dentro da comunidade e acabam cometendo alguns ilícitos.
Entretanto, em declarações à Voz da América, um dos imigrantes ilegais de nacionalidade de malawiana, detido em Tete, e que se identificou como Frank, explicou que muitos dos imigrantes conseguem entrar em Moçambique subornando as autoridades fronteiriças e nas rodovias onde são fiscalizadas as viaturas de transporte público. O analista político Santo Carmona observa que a extensa porosidade das fronteiras e a corrupção endémica na polícia de fronteira continuam a tornar frágeis as fronteiras moçambicanas, fazendo-as cada vez mais apetecíveis às redes clandestinas de imigração ilegal.
As nossas fronteiras nunca foram fortes, não é? Porque existe lá um ambiente de enriquecimento fácil. Isso parte do topo até mesmo a base. Portanto, o que propicia um Estado extremamente fraco, capaz de fazer permissas de coisas que são extremamente perigosas para nos tornarmos uma nação, um Estado credível.
Vincou Santo Carmona em declarações à Voz da América. Moçambique tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengaleses, nepaleses, congoleses e, sobretudo, malawianos e zimbabuianos que pretendem chegar à África do Sul, o país mais industrializado no continente africano. André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moçambique, vamos a Angola, onde a inflação é uma realidade dura para muitos, que veem os seus rendimentos a reduzir de valor, com os preços a aumentarem mensalmente ou mesmo de uma forma diária. Observando o aumento anual do custo de vida, que tem subido por 3 meses consecutivos, no mês passado houve um crescimento de 2,1 pontos percentuais, alcançando 28,2%, a maior taxa de inflação anual desde junho de 2017. Em Luanda, capital de Angola, a situação é descrita como mais grave, com a subida galopante dos preços dos produtos da primeira necessidade. Consumidores dizem que o importante agora é comprar apenas o básico e um economista aconselha a compra de produtos mais baratos. A reportagem de Coque Mukuta.
A nível de todo o país, os preços continuam a subir, sendo que em Luanda é ainda mais preocupante, com um incremento de 38,9% em relação a abril do ano passado e um acréscimo mensal de 3,3% comparativamente ao mês de março, conforme relatado pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola. Este é o índice de inflação anual mais elevado na capital desde o fevereiro de 2017, quando atingiu 39,9%. Ainda assim, as famílias continuam a sobreviver perante o cenário bastante nebuloso. Thelma José, dona de casa, diz que com a subida de preços passou a adquirir produtos mais baratos, mas teme pela má qualidade destes produtos.
Procuro sempre alternativas mais baratas. E antes comprava, por exemplo, um leite que custava 1000 kwanzas, um litro de leite que custava 1000 kwanzas e hoje custa 2500, claro que vou optar para conseguir manter a minha sustentabilidade por uma outra marca de leite que custe no valor a que eu comprava antes. Claro que a qualidade não é a mesma, mas tento procurar sempre. Se antes comprava no mercado formal, agora só somos obrigados a todos a conhecer o mercado informal e a negociar mesmo com as zungueiras até os preços que também já são elevados.
Mariana José, que tem um salário de 40 mil kwanzas, diz que para as compras de casa gasta mais de 80 mil kwanzas, cerca de $80, em que parte das verbas vem do pai dos seus filhos. No entanto, ainda assim, a situação não é fácil.
Lidar com a crise não está a ser fácil. Eu, para ir na loja, eu tenho que levar praticamente 70 ou 80 mil kwanzas. Mas mesmo com 80 mil kwanzas, não chega para fazer nada. Eu tenho que fazer socia de arroz, eu tenho que fazer socia de massa, eu tenho que fazer socia de concha, eu tenho que pagar a propina do meu filho, eu tenho que pagar água.
Quem propõe melhores soluções para lidar com a alta de preços no país é o economista Faustino Mumbica, que sugere produtos locais em detrimento de manufaturados, que para ele prejudica ainda mais a saúde dos consumidores.
Temos alternativas, temos a nossa mamba, temos o nosso óleo de palma, que também já começa a aparecer com alguma quantidade aceitável. Portanto, eu penso que é possível sair-se disso. O grave é pensarmos que estamos a comprar o mais barato, mas que no fundo é mais caro porque dá-nos cabo da saúde. Como eu disse há bem pouco, as pessoas se lembrarem bem, sempre que comemos a nossa cabuenha com folhas, etc, etc, tivemos pouca necessidade de ir ao hospital. À medida que evitamos isso e corremos para o que nos aparece à porta, portanto, estamos a ter também mais necessidades de ir ao hospital, porque estamos com o organismo assim, cada vez mais debilitado.
Julieta Luiz, outra funcionária, tem opinião contrária e diz que até os produtos locais estão cada vez mais caros.
Infelizmente tem que fazer sócio, porque a pessoa já não consegue comprar sacos. Antigamente era sacos porque os preços eram mais baixos.
Aqueles produtos do tipo cabuenha, essas coisas que nós comíamos no passado, por que é que hoje as pessoas não querem comprar?
Não é que não querem comprar, também está mesmo caro esses produtos, porque praticamente tudo subiu. Tipo, bocado teu com bocado do marido conseguem juntar aqui para sustentar a casa.
Kokimukuta, Luanda.
Desde Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América e agora o momento para a política americana com Luís Costa Ribas, que aborda a liberdade de imprensa.
Vários repórteres nos Estados Unidos foram detidos ou assediados enquanto cobriam os protestos contra a guerra entre Israel e o Hamas. Estes incidentes, dizem especialistas, têm um efeito pernicioso. Clayton Weimers é diretor executivo dos Repórteres Sem Fronteiras nos Estados Unidos.
Se formos cobrir um protesto e formos presos, e talvez até presos com alguma evidência, e ficarmos feridos, vamos pensar duas vezes sobre o quanto queremos arriscar da próxima vez. Se existe o risco de acabarmos algemados, ou pior, passarmos a noite na prisão.
O número de violações da liberdade de imprensa nos Estados Unidos diminuiu nos últimos anos. Mas incidentes como uma rusga numa redação do Kansas, detenções e mandados de busca para arquivos de jornalistas contribuem para o declínio de 10 pontos do nosso país no Índice Mundial de Liberdade de Imprensa. Outro fator, diz a Repórter Sem Fronteiras, é a hostilidade de alguns líderes políticos. As autoridades devem defender os meios de comunicação social como parte importante da democracia, diz a presidente do Clube Nacional de Imprensa, Emily Wilkins.
Por isso, apelo aos nossos líderes eleitos para que sejam corajosos. Falem a verdade. Falem a verdade sobre os meios de comunicação social e o papel que desempenham na democracia. E percebam que, de cada vez que vilipendiam os repórteres e os meios de comunicação social como um todo, isso é um golpe contra a democracia e é algo que torna todo o país mais fraco.
A acrescentar a um ambiente mediático mais difícil estão as questões económicas. Os analistas veem um crescimento dos chamados desertos de notícias, regiões onde comunidades têm pouco ou nenhuma cobertura local. O resultado é menos reportas a escrutinar os políticos. Sabrina Eaton, do Cleveland Plain Dealer, diz que é uma das únicas reportas que ainda cobre o Congresso para audiências no estado do Ohio.
É suposto informarmos as pessoas sobre o que se está a passar. E se ninguém está lá para informar as pessoas sobre o que os membros do Congresso dos Estados estão a fazer, penso que é uma tragédia.
Notando uma desinformação sem precedentes e a desconfiança em relação aos média, Wimers diz que os repórteres têm uma grande responsabilidade.
Temos tendência para pensar na liberdade de imprensa como os direitos dos jornalistas, mas há também um elemento que são as obrigações dos jornalistas. E os jornalistas têm a obrigação ética de serem objetivos, de cobrirem os assuntos de forma justa e de serem transparentes e de se responsabilizarem quando cometem erros.
Mas nem tudo está perdido, diz a Repórter Sem Fronteiras. A proposta de lei de imprensa, que tem apoio bipartidário na Câmara dos Representantes e no Senado, oferece maior proteção aos jornalistas e às suas fontes, se for aprovada.
Nas recentes eleições, isto na África do Sul, o Congresso Nacional Africano, o partido ANC, não foi além de 40% nos votos. Como tal, não pode formar governo e vai fazer uma coligação. Em segundo, recordamos, ficou o Partido Aliança Democrática com 21% e os novatos do Nkotwe Sizwe, de Jacob Zuma, com 14%. Com quem vai o ANC fazer a coligação? Esta foi a conversa que o Álvaro Lugier Andrade teve esta manhã no programa Washington Fora de Horas com o analista político Fredson Guilenge.
O partido de Jacob Zuma já disse que poderá coligar com o ANC, mas sem Cyril Ramaphosa. O ANC reiterou neste momento que não vai pedir a Cyril Ramaphosa que abandone o poder, mas depois da posse do novo parlamento as coisas poderão mudar e há que haver negociações. Para onde caminham essas negociações? Até que ponto o ANC e o Jacob Zuma poderão entrar no mesmo carril com vista a garantir alguma estabilidade no Parlamento e também no Governo?
Olha, esta coligação é mais previsível, a coligação ANC e enquanto preciso é mais previsível ao nível das províncias, onde provavelmente pode ser mais fácil chegar a um compromisso desses e pode ter consequências menos devastadoras para o futuro dos partidos, tanto dos dois partidos. É preciso não ignorar que daqui a 2 anos, em 2026, já haverá eleições locais. E eu penso que esse vai ser um elemento que pode que vai ser mais ou menos central na discussão das eleições, porque os partidos precisam ainda de mostrar as suas diferenças para os eleitores. Mas como você falou de uma palavra estabilidade, e parece que o que tem estado a ser referido bastante, e tenho estado a acompanhar aqui outras análises, a palavra estabilidade tem sido central nessas discussões sobre as coligações, e parece que tudo indica que a opção mais estável seria uma coligação ANC e Aliança Democrática. E isso seria uma coligação, uma coligação centrista, que teria efeitos significativos nas políticas sociais do país e também nas políticas nas relações internacionais da África do Sul.
Mas seria possível? Seria possível?
Bom, não vou dizer que é impossível, porque existem coligações aqui na África do Sul. As coligações, creio eu, têm sido muito mais pragmáticas do que ideológicas, porque já houve coligações ao nível de governos locais, por exemplo, entre a Aliança Democrática e o IFF de Julius Malema, que era para retirar o ANC do poder em Johannesburg. Portanto, era inimaginável ideologicamente um partido de esquerda radical e juntar-se a um partido de direita como o DA para formar governo e para impedir um outro partido, um partido do centro-esquerda, que é assim que é o ANC. Portanto, creio que tudo é possível, não é de descurar essas possibilidades. Portanto, há essa possibilidade. Há outra possibilidade, como eu referiu, e aliás porque o DA, contrariamente ao encontro Sizwe, não faz exigências como essas, como a retirada de Ramaphosa. O mesmo não faz o IFF. Malema disse que não estava interessado que, havendo a necessidade de uma coligação, Ramaphosa fosse tido como, quer dizer, fosse tirado da, retirado da fotografia, porque essas cabe ao próprio ANC tratar de decidir sobre quem é o seu líder. Portanto, são essas três prováveis coligações, mas como eu já disse, é capaz de haver uma coligação mais centrista, que é a resultado do ANC e do DA, mas também é possível uma coligação à esquerda com o IFF, enquanto isso isso, não sei, como eu diria, o pragmatismo que há de dominar essas discussões poderá levar a um tipo de coligação que ideologicamente para nós provavelmente não podia fazer sentido.
Era Ferazón Guilengue, entrevistado na manhã de hoje pelo Álvaro Lugier Andrade no programa Washington Fora de Horas.
Vamos agora para o desporto e vamos começar ainda hoje com o BAL, a Liga África de Basquetebol. Ganha pelo Petro de Luanda, que bateu na final o Al Ahly da Líbia, que até sábado estava invencível, e na final de sábado parecia, sim senhor, que Al Ahly ia vencer. Petro estava a perder por 12 pontos ao intervalo, mas fez aquilo que fez nesta fase final, a perder por muitos pontos, deu a reviravolta. Al Ahly teve que ficar contente com o segundo lugar. Chapa 100 para o Petro, vitória de 107-94. Na quarta participação, Petro, portanto, vence a competição, depois de ter ficado em torneios anteriores em segundo, terceiro e quarto lugar. O extremo base, o americano Nicholas Faust, bem acompanhado pelo poste John Pedro e o extremo Clésio Castro, foram a tripla responsável pela reviravolta dos campeões nacionais. No total, Faust marcou 24 pontos, Lucchini Gonçalves 16 e Anick Moreira teve 12 pontos. Nicholas Faust, recordemos, foi contratado para esta competição, foi a contratação certa, apesar de não estar nunca no 5 inicial. Terminou com 67 pontos marcados e 8 assistência. O americano, portanto Nicholas Faust, nunca jogou na NBA. É aquilo que se chama um tarefeiro, jogando em vários países, incluindo Itália, Israel, Polónia, além de outros. Na lista dos melhores marcadores, salta à vista o poste angolano Yannick Moreira. Teve um total de 42 pontos, seguido pelo extremo poste americano Marcus Cummings, com 29. O extremo sul-sudanês Akoi Júnior conquistou o título de jogador mais valioso, MVP, desta quarta edição do BAL. Mas estava muito triste. No final do jogo, não ganhou a final. Petro qualifica-se antecipadamente para a primeira fase da próxima edição da prova continental. Sabe-se também que Luanda é candidata a organizar jogos do BAL. Vamos ter que aguardar para ver, porque o contrato com o Ruanda era de 4 anos, pelo que esta competição pode ter sido a última fase final realizada nesse país. Vamos agora para o futebol, para os preparativos para os jogos de qualificação para o Mundial que se vão realizar esta semana. Moçambique, os Jamamba, jogam na sexta-feira contra a Somália. Pormenor curioso e interessante é que a seleção da Somália já está há vários dias no Maputo. A chegada antecipada das estrelas do oceano, com cerca de 10 dias de antecedência, deve-se ao facto de a Federação Somália de Futebol ter escolhido Maputo para realizar o seu estágio antes do jogo com os Mambas, bem como para o jogo frente ao Botswana, da quarta jornada. Vale lembrar que a Somália escolheu o Estádio Nacional do Zimpeto para a realização do seu jogo agendado para o dia 10 de junho, em virtude de estar sem campo aprovado para acolher jogos inseridos nas provas organizadas pela CAF. A Somália tem estado a realizar os seus treinos no campo da Académica e num dos campos do complexo desportivo da Black Bulls. Mas a seleção somali esqueceu-se de trazer bolas, é verdade. Teve que pedir emprestado bolas à Federação Moçambicana para a realização dos seus treinos. Acontece. Talvez. Seleção angolana, os Palancas Negras, também jogam na sexta-feira contra Eswatini e também já iniciou os seus treinos, e a salientar no primeiro treino a ausência de 3 atletas do Petro de Luanda. A Guiné-Bissau e São Tomé são os primeiros dos Palopes a entrarem em ação. Jogam na quinta-feira, Guiné-Bissau contra a Etiópia, São Tomé contra o Malawi.
Obrigado, João Santa Rita, pelo desporto. Um forte abraço do Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. A terceira parte dentro de 10 segundos com Sérgio Inhambe. Boa noite.
Olá, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos à terceira parte da nossa emissão vespertina. Transmitimos a partir da capital americana, Washington, D.C. Eu sou Sérgio Inhambe e continuo na companhia do Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, YouTube, X e Instagram, com a referência Voa Português. Também pode aceder ao nosso canal do WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Os destaques da emissão de hoje, segunda-feira, na África do Sul, dirigentes do ANC reúnem-se para analisar a possível coligação com o partido da oposição. Conselheiro militar iraniano morto em bombardeamento israelita na Síria. Na província moçambicana de Tete, foram detidos 5 mil imigrantes ilegais a caminho da África do Sul. São 14 horas e 1 minuto na capital americana, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Começamos em Moçambique. O deputado e antigo candidato da RENAMO às eleições autárquicas de Maputo em outubro passado, Venâncio Mondlane, renunciou à militância da RENAMO e ao mandato parlamentar na Assembleia da República. Em duas notas enviadas à RENAMO e ao Parlamento, com data desta segunda-feira, Mondlane disse que a decisão surgiu na sequência de uma tomada de consciência profunda da necessidade de busca de meios mais eficientes e de uma esfera política propícia para continuar o seu combate pela defesa da democracia e na luta pelo livre exercício dos deveres patrióticos. As cartas foram publicadas na página dele do Facebook. A RENAMO ainda não reagiu. Depois de ter sido rosto de manifestações diárias contra o que a RENAMO denominou de fraude nas eleições autárquicas de outubro, Venâncio Mondlane entrou em rota de colisão com a RENAMO em virtude de ter sido impedido de concorrer à liderança do partido. Ele anunciou que há algumas semanas que está a recolher assinaturas para apresentar-se como um candidato independente à presidência da República nas eleições de 9 de outubro. Continuamos em Moçambique, mas concretamente na província de Tete, onde as autoridades migratórias atingiram um recorde de 5 mil detenções e deportações de estrangeiros no primeiro trimestre deste ano, numa província que experimenta uma nova vaga de imigração ilegal com destino à África do Sul. Quem nos traz essa história é o André Batista.
Os imigrantes ilegais, a maioria do Malawi, Zâmbia e Zimbábue, países vizinhos usados também como corredor de imigração ilegal e outros de nacionalidade congolesa, somali, etíopes e paquistanesa estão a explorar novas rotas a partir do distrito de Zumbu, mas também os habituais distritos fronteiriços como Angonia, Makanga, Moatize e Xangara, uma situação que está a preocupar as autoridades migratórias em Tete. Muitos dos imigrantes ilegais repatriados foram detidos nos distritos fronteiriços, mas também na cidade de Tete, escondidos em residências onde aguardavam seguir viagem para o seu destino final, a África do Sul, a economia mais próspera do continente. Precisou Custódio Afonso, responsável da secção de segurança da Polícia de Fronteira em Tete.
Como estratégias, nós temos tido alguns planos operativos que são elaborados ao nível da província. Uhum. E esses planos, o objetivo é para reduzir de forma significativa a violação ou a detenção desses indivíduos que entram de forma clandestina ao nosso Estado.
Citado pela emissora estatal Rádio Moçambique, a fonte disse que as autoridades estão a sensibilizar as comunidades fronteiriças a serem cada vez mais vigilantes, reconhecendo o desafio por alguns facilitadores serem residentes.
Temos também a questão da ligação polícia-comunidade. Estas reuniões, em parte, ajudam-nos a trazer aquilo que é a verdade material dos fatos, visto que a comunidade, esta ligação polícia-comunidade, em algum momento temos indivíduos que se infiltram lá dentro da comunidade e acabam cometendo alguns ilícitos.
Entretanto, em declarações à Voz da América, um dos imigrantes ilegais de nacionalidade de malawiana detido em Tete e que se identificou como Frank, explicou que muitos dos imigrantes conseguem entrar em Moçambique subornando as autoridades fronteiriças e nas rodovias onde são fiscalizadas as viaturas de transporte público. O analista político Santo Carmona observa que a extensa porosidade das fronteiras e a corrupção endémica na polícia de fronteira continuam a tornar frágeis as fronteiras moçambicanas, fazendo-as cada vez mais apetecíveis às redes clandestinas de imigração ilegal.
As nossas fronteiras nunca foram fortes, não é? Porque existe lá um ambiente de enriquecimento fácil. Isso parte do topo até mesmo a base. Portanto, o que propicia um Estado extremamente fraco, capaz de fazer permissas de coisas que são extremamente perigosas para nos tornarmos uma nação, um Estado credível.
Vincou Santo Carmona em declarações à Voz da América. Moçambique tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengaleses, nepaleses, congoleses e, sobretudo, malawianos e zimbabuianos que pretendem chegar à África do Sul, o país mais industrializado no continente africano. André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira Batista, de Moçambique. Vamos agora a Angola, um país que tem registrado um preocupante aumento do consumo de drogas nos últimos anos, tornando-se um desafio cada vez maior para o governo e a sociedade. Dados oficiais mostram que o uso abusivo de substâncias entorpecentes tem crescido principalmente entre a população jovem, um aumento de 20% nos últimos 3 anos. Agostinho Gaiata tem uma reportagem alargada sobre este assunto.
O excessivo consumo de substâncias entorpecentes em Angola está a preocupar as autoridades, enquanto analistas referem que as políticas de combate contra a droga no país são fracassadas. Este fracasso, na visão de especialistas, resulta de um alegado envolvimento de figuras de proa da administração pública, bem como da falta de um plano claro de combate contra o consumo de drogas pesadas. Não existe uma prática corrente de combate contra a venda e produção de drogas lícitas e ilícitas, começou por dizer o jurista José Ndimba Candeeiro, quando questionado pela Voz da América em Luanda sobre o assunto.
Nós não vemos a prática corrente, concreta, de combate, não é? Ao comércio de drogas lícitas e ilícitas. Ou seja, há um crescente muito grande das indústrias a produzirem fundamentalmente bebidas alcoólicas e uma constante no crescimento dos adolescentes, crianças e jovens, mulheres a beberem bebidas alcoólicas. E não podemos descurar também que por meio disso esteja a multiplicar indústrias para a comercialização e o consumo de substâncias psicotrópicas pesadas, ou seja, o uso de drogas pesadas, e que esteja a colocar a sociedade numa situação muito periclitante. Assim visto, entendemos nós que temos um país falido desde a sua gênese até a sua composição, pelo menos no que toca à estrutura da governação política e que se reflete na vida dos cidadãos, pois que cada um, na busca constante de lutar por si e pela sua subsistência, as pessoas vão praticando atos lesivos ao país.
O consumo exponencial de drogas tem atingido níveis preocupantes na medida em que há um cada vez mais crescente número de jovens a aderir a estas práticas condenáveis, o que para a psicóloga Joana Ramos compromete o país, pois que desta franja da sociedade depende o futuro de Angola.
relação a um potencial consumo de drogas ilícitas por parte dos jovens. Bom, enquanto psicóloga, eu olho para essa situação do consumo de droga com muita preocupação, visto que a maior parte da camada que mais consome droga são jovens. E os jovens, tem-se dito que os jovens são o futuro de uma nação. Então, quando vê jovem de tenra idade, novício, mergulhados no vício de cabeças e tronco e membro no vício, então, isso é uma situação muito preocupante, uma situação que preocupa não só a mim como psicóloga, mas a sociedade em geral. Então, é o momento de fazermos alguma coisa para realmente aferir o que está na base desse excessivo consumo de droga por parte dos jovens.
Um relatório recentemente divulgado pela Associação Nacional de Luta contra as Drogas indica que a cannabis sativa e o crack lideram a lista de estupefacientes mais consumidos no território angolano. Entre as drogas lícitas, o álcool é apontado como a mais consumida. Preocupa o presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, Cláudio Pinto, o facto de o crack ser produzido e comercializado em diferentes pontos geográficos, com destaque para as escolas, cantinas, rolotes e na via pública, através de cidadãos que se locomovem por meio de veículos motorizados.
Consumo, qual é a droga mais consumida em Angola e quem são as pessoas que mais consomem drogas?
Exato. Segundo aqui o nosso relatório, o relatório das palestras realizadas a nível da escola, e também porque, além das palestras, a gente faz rastreio antes da realização dessas palestras, mostra-nos que, no ponto de vista das drogas lícitas, é o álcool, continua a ser o álcool. Depois, as drogas ilícitas continuam a ser a liamba ou o cannabis. Depois da liamba, vem o crack. O crack é uma das drogas mais mortíferas do mundo. E o crack, até crianças de 13, 14, 15 anos em Angola, está a consumir crack. E automaticamente, em que quando o indivíduo consome a primeira vez uma grama de crack, naquele mesmo momento, ele já torna-se dependente dessa droga, através do efeito que dá no próprio consumidor. Essa droga é muito barata e é uma droga a ser fabricada em Angola. Encontramos essa droga em quase todas as comunidades com fácil acesso. Temos dados que em rolotes que fazem hambúrgueres, temos dados que em cantinas dos vulgos Mamadou e em jovens lavadores de carros. Jovens que fazem táxi de motorizados são os principais vendedores dessas drogas. Mas não é responsabilidade da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, no ponto de vista de combate à criminalidade, porque o nosso objeto social é trabalhar na prevenção e tratar aquelas pessoas que vivem com problema das drogas, porque no nosso ponto de vista, o consumidor não é um criminoso para nós, mas sim é um doente que precisa de ajuda médica.
A dependência levando a sintomas de abstinência quando o uso é interrompido, danos a órgãos vitais como o fígado, rins e coração, o aumento de risco de overdose que pode levar à morte, problemas neurológicos e cognitivos, transmissão de doenças infecciosas como o VIH-Sida, são algumas das consequências do consumo de drogas, segundo a psicóloga Joana Ramos, que aponta igualmente problemas familiares, isolamento social, dificuldade de reintegração social, aumento da criminalidade relacionada ao tráfico e consumo de drogas, problemas de fórum psicológico, como a depressão e a ansiedade, e, em último rácio, o suicídio.
Bem, as consequências do consumo de droga são as perturbações mentais, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, hepatite B e C, VIH-Sida, os acidentes nas estradas, as gangues, as lutas, as separações, o divórcio, entre casais, as brigas, os crimes passionais e etc, etc. Também podemos dizer que há, assim, alguma ligação, né? Mas depende muito de como a pessoa se encontra, porque no momento existem muitas doenças psicológicas, existem a depressão, aí as ansiedades, e a depressão não é muito relacionada com o consumo de álcool, porque depende muito do que a pessoa está vivendo nesse momento. E muita gente até depressiva recorre às bebidas alcoólicas para minimizar a situação. Mas os casos de suicídio, pode ser que cada caso é um caso, nós não podemos julgar, mas também há uma relação com o estado emocional da própria pessoa que comete essa atrocidade. Então, são perturbações, as depressões que estão em alta também. Então, acho que não podemos associar assim ao consumo de álcool, mas dizer que...
As estatísticas das autoridades angolanas indicam que o número de ocorrências de consumo de drogas tem aumentado, sobretudo nos grandes centros urbanos. Em recente entrevista à imprensa, a diretora-geral do INALUD, Instituto Nacional de Luta contra as Drogas, Ana Mamed, explicou que em 2023 o INALUD registrou um total de 17.868 utilizadores de drogas de forma geral. Luanda é a província com mais consumidores de drogas, 8.322 casos. Para o sociólogo Garcia Quitare, investimento e incentivos em práticas de atividades de caráter social e integrativas, tal como o desporto e as artes, podem ajudar a reduzir a inclinação de jovens em atos criminosos, tal como o consumo de substâncias psicotrópicas. O analista entende que se deve, por outro lado, ampliar o acesso e o uso social das escolas como medida de proteção aos jovens e adolescentes à criminalidade.
Começamos a olhar para isso, começamos a experimentar ações, sobretudo de nível comunitário, não é? Como medida de proteção de proteção aos jovens e adolescentes e de proteção à criminalidade. Evidentemente que a educação acaba por ser aqui um forte aliado, não é? E nesse sentido temos que pensar, por exemplo, em ampliar o acesso e o uso das escolas, não é? Nós vemos, por exemplo, na nossa realidade, que as escolas lhes são conferidas um papel muito básico, não é? Como um lugar apenas em que se resume na relação entre aluno e professor. É preciso ampliarmos o uso e as potencialidades das escolas para aumentar, por exemplo, a interação comunitária, a integração social, através de atividades recreativas, culturais e desportivas. É preciso abrirmos as nossas escolas a nível das nossas comunidades, das nossas periferias e até mesmo a nível das nossas cidades. Abrimos as escolas aos fins de semana para atividade, para integração, para mobilização nesse sentido. Okay? É necessário ainda envolver as instituições de ensino superior, não apenas para investigar, que já é uma grande demanda, né? É preciso que as instituições de ensino superior contribuam com investigações para que possam oferecer subsídios.
Recentemente, correram nas redes sociais denúncias segundo as quais no tráfico de drogas em Angola estavam envolvidas altas figuras do aparelho do Estado, sobretudo ligadas às forças da ordem e de segurança. Gelson Quintas, um cidadão angolano que esteve exilado em Moçambique em consequência de denúncias sobre o mapeamento do tráfico de drogas no país e do narcotráfico, disse existir um suposto envolvimento de generais, ministros e altas potentes dos serviços de investigação criminal na rota do tráfico de substâncias entorpecentes pesadas em Angola. Tais denúncias custaram seu repatriamento e a privação da sua liberdade em Luanda, sem queixa formal sobre o assunto. A serem verdades tais alegações, diz o jurista José Ndimba Candeeiro, num Estado democrático e de direito e com uma verdadeira separação de poderes, seria causa de múltiplas formas de responsabilização política.
Olha, as denúncias feitas pelo cidadão Gerson Quintas, ou Mangenas, sobre o envolvimento de altas figuras do Estado e altos funcionários da polícia angolana no tráfico de drogas são muito graves e são para serem levadas a sério. Se entendermos que o que ela diz é verdade por si só, num Estado democrático de direito e com uma verdadeira separação de poderes, isso seria a causa de múltiplas formas de responsabilização política. Ou seja, havia a necessidade de ou exonerações, ou destituições, ou renúncias de exercer determinados cargos públicos. E, se isso não acontece, teria de haver deposição do poder com uma força sublime do povo que assim pudesse conclamar, no sentido de que as pessoas envolvidas pudessem abandonar o cargo, o exercício do cargo público.
Por sua vez, Cláudio Pinto, presidente da Associação Nacional de Luta contra as Drogas, afirmou que as denúncias são graves e, em caso de se provar a veracidade, esta situação preocupa a sua organização na medida em que facilita o acesso e, consequentemente, aumenta o nível de consumo de substâncias psicotrópicas.
As denúncias nas redes sociais feitas por um cidadão angolano, que estava no estrangeiro, agora foi deportado para Angola, de que há envolvimento de altas patentes no tráfico de droga em Angola.
O advogado José Candeeiro não tem dúvidas, por isso afirma que as políticas de combate contra o consumo de drogas lícitas e ilícitas em Angola são muito frágeis. O investimento na educação e na integridade dos lares pode ajudar na redução deste fenómeno. A educação dos pais é fundamental para poder dar exemplos às novas gerações desde tenra idade. A escola deve dar continuidade da educação dos pais para que os alunos percebam as consequências das drogas no processo de ensino-aprendizagem, diz a psicóloga Joana Ramos.
Quanto à família, a educação dos pais é fundamental no sentido para poder dar exemplos a novas gerações. Desde terra idade, os pais devem dialogar com os filhos no sentido de lhes mostrar o maléfico do consumo de substância psicoativa. A escola deve dar continuidade da educação dos pais e para que os estudantes se apercebam da afetação da droga no processo de aprendizagem.
A psicóloga Joana Ramos, o mundo celebra no próximo dia 26 de junho o Dia Internacional de Luta contra o Abuso e Consumo de Drogas. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Obrigado, Agostinho Gaeta. A seguir, vamos às notícias do mundo. Um conselheiro militar iraniano foi morto num ataque israelita na região de Alepo, na Síria, disseram autoridades iranianas. Desconhece-se ainda a identidade e patente do oficial iraniano. Combates e bombardeamentos prosseguiram hoje na faixa de Gaza, ao mesmo tempo que os Estados Unidos intensificavam as pressões para um acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento Hamas. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, discutiu a proposta de paz com autoridades israelitas, disse um departamento de Estado na noite de domingo, dizendo que o plano iria promover os interesses de segurança a longo prazo de Israel. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa apelou hoje ao que chamou de engajamento construtivo e lideranças responsáveis nas negociações para a formação de um governo na sequência das eleições onde o seu partido, o ANC, perdeu a sua maioria parlamentar. O ANC obteve 40,2% quando nas eleições anteriores havia ganho 57% dos votos e terá agora que negociar para uma coligação. Os seus possíveis parceiros têm políticas opostas, desde a Aliança Democrática, que ficou em segundo lugar, e um Koto Wesize, do antigo presidente Jacob Zuma, bem como os combatentes da liberdade econômica de Julius Malema. Os sindicatos nigerianos iniciaram uma greve por tempo indeterminado na segunda-feira, fechando escolas e repartições públicas, impactando aeroportos e fechando a rede elétrica nacional depois das negociações com o governo não terem conseguido chegar a um acordo sobre um novo salário mínimo. O Congresso Trabalhista da Nigéria e o Congresso Sindical instaram os trabalhadores a abandonarem o trabalho depois do governo se ter recusado a aumentar a sua oferta de salário mínimo para além de 60 mil nairas, equivalente a 45 mil dólares por mês, segundo a imprensa local. A Grã-Bretanha pretende começar a deportar requerentes de asilo para o Ruanda a 24 de julho, disse um advogado do governo na segunda-feira, embora o esquema fortemente contestado dependa da vitória do Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak nas próximas eleições. O envio de requerentes de asilo que chegam à Grã-Bretanha sem autorização vão para o Ruanda é uma das políticas emblemáticas de Sunak, mas os obstáculos legais e parlamentares fizeram com que esta saísse do papel. E assim fizemos a nossa emissão. Adeus, até amanhã. Fiquem bem.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou recentemente uma série de mudanças regulamentares destinadas a apoiar empresários do setor privado em Cuba. As medidas incluem a expansão do acesso aos serviços de internet baseados nos Estados Unidos, entre eles sites de pagamento e plataformas de redes sociais, e aos serviços financeiros americanos. Pela primeira vez em décadas, os empresários cubanos poderão abrir e aceder a contas bancárias nos Estados Unidos. Os bancos também poderão, mais uma vez, processar as chamadas transferências de fundos U-turn. Essas transferências se originam e terminam fora dos Estados Unidos. E, portanto, as duas partes envolvidas não estão sujeitas à jurisdição americana. O processamento das transferências de fundos facilitará as remessas e os pagamentos no setor privado cubano. A administração Biden está a tomar estas medidas no momento em que a economia cubana encontra-se numa difícil situação. Há escassez recorrente de combustível, eletricidade e alimentos. É claro, disse um funcionário do Departamento de Estado, que a experiência comunista em Cuba falhou e o governo já não é capaz de satisfazer as necessidades mais básicas dos seus cidadãos. Consequentemente, o governo cubano abriu a contragosto espaço a um setor privado nascente. A propriedade independente é legal há alguns anos e, em 2021, o governo cubano também legalizou a criação de pequenas e médias empresas. Hoje existem cerca de 11 mil empresas desse tipo em Cuba. O setor privado, continuou aquele funcionário do Departamento do Estado, em anonimato, serve como um salva-vidas para o povo cubano, sem o qual ele não poderia sobreviver. Acreditamos que a expansão orgânica do setor privado e a evolução da economia digital na ilha, liderada pelo próprio povo cubano e não por qualquer governo estrangeiro, é importante. Os Estados Unidos estão determinados a ajudar o povo cubano, ao mesmo tempo que limitam os benefícios ao governo de Havana. Por esta razão, as alterações regulamentares americanas deixam claro que o acesso alargado à internet e aos serviços financeiros dos Estados Unidos aos empresários independentes do setor privado de Cuba excluem funcionários do governo cubano, tais como deputados à Assembleia Nacional, oficiais militares, propagandistas do regime e membros do Partido Comunista Cubano. Noutras palavras, nenhum membro do Estado pode beneficiar-se. Estamos concentrados em tomar medidas que injetem um verdadeiro sentimento de esperança ao povo cubano e detenham a onda de agravamento das condições humanitárias e migratórias. ao mesmo tempo que permanecemos firmes e promovemos a responsabilização pelos abusos contínuos por parte do governo cubano, concluiu aquele funcionário do Departamento de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.